Primeiro lugar, boa noite a todos. Declaro aberta a 5ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 4ª reunião pública ordinária. Em discussão, em votação, os vereadores como estão. Ata aprovada. Leitura da correspondência recebida pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. O primeiro expediente aqui, senhor presidente, é do Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas. Prezado presidente, o Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas, neste ato representado pelo seu presidente, João Luiz Souza, venho por meio deste solicitar a Vossa Excelência a indicação do vereador que representará essa casa no Conselho da Comunidade da Comarca de Bicas. Sem mais por um momento, reitero os votos de estima e consideração e me coloco sempre à inteira disposição. Depois você faz. Bom, o próximo expediente é um planejamento de festividades da Escola Municipal Professor Gilson Lama. Aí está o calendário aqui, os dias e tudo que irá se acontecer. O próximo expediente aqui, senhor presidente, é enviado pelo Poder Executivo. É um edital de contratação por tempo temporário para nutricionista. Edital número 3 de 2019. Processo seletivo público simplificado número 3 de 2019 para contratação de nutricionista para educação em caráter temporário para o ano letivo de 2019. O município de Bicas, Minas Gerais, no uso de suas atribuições, estabelece a abertura de inscrições para o processo seletivo público simplificado, visando selecionar nutricionista para atuar de caráter temporário nas unidades da escola da rede municipal e na Secretaria Municipal de Educação, nos termos previstos do inciso 9º, artigo 37 da Constituição Federal de 88, Lei Federal 8.745 de 93, alterada pela Lei Federal 9.849 de 99 e Lei Municipal 1.316 de 2016. E os próximos expedientes aqui são uns ofícios de mandato do vereador Aloysio Barbosa Borges. O primeiro é um pedido de entrar, solicitação de fazer, entrar em face ao Executivo, pedindo um mandato de segurança para que a empresa de telefonia do Brasil disponha sobre as contas, tudo certinho. Inclusive, o presidente já deu ciência, é para todos que fiquem sabendo. O próximo, também uma solicitação, venho através deste, muito respeitosamente, solicitar à presidência que interceda junto à administração municipal em face da recusa em prestar as informações solicitadas através do requerimento 7 de 2019. No ofício 32, de 11 de fevereiro de 2019, a Secretaria de Administração encaminha o ofício 1, de 12 de fevereiro de 2019, estranhadamente exarado na data posterior ao de ofício da Secretaria, onde a Secretaria Social do município alega com base na resolução 493, de 21 de agosto de 2006, o Conselho Federal de Serviço Social, que os documentos solicitados através do supracitado, o requerimento seria acesso restrito aos assistentes sociais. Em minha visão, uma resolução interna do Conselho Profissional que seja que ele não for e não está acima das leis vigentes do país, incluindo-se que a Lei Orgânica Municipal, em seu artigo 39, diz textualmente, artigo 39, a administração municipal, direta ou indireta, obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, eficiência e publicidade. Parágrafo 3º. É fixado em 15 dias úteis o prazo para que os responsáveis pelos órgãos públicos da administração direta e indireta prestem e encaminhem informações e documentos requisitados ao Poder Legislativo, sob pena de responsabilidade da autoridade em retardar a expedição do responder inconstitucionalmente ao pedido. Para demonstrar ainda mais claramente a não persistência ou alegação, quando foi aprovado pelo plenário e posteriormente enviado ao Poder Executivo o requerimento 100, produzido no dia 25 de setembro de 2017. Este fora prontamente atendido sem nenhuma interpretação contrária daquele poder. Sendo assim, solicito à presidência que pondere junto à administração a desnecessariedade de obrigar, mais uma vez, que a Casa Legislativa busque os meios legais por obter informações solicitadas. Atenciosamente, Aloysio Barbosa Louro Borges. O próximo pedido de solicitação, em 15 de fevereiro de 2019, venho através deles, muito respeitosamente, solicitar à presidência que interceda junto à administração municipal em face da resposta dada ao requerimento 1 de 2019, que fala: o veículo de mídia que veio acompanhamento da resposta, feita através do ofício 27, em 11 de fevereiro de 2019, trouxe os arquivos dos serviços prestados em PDF. Porém, o contrato assinado com a prestadora de serviço determinava que os artigos fossem desenvolvido em software AutoCAD. Portanto, solicito que Vossa Excelência interpele a administração solicitando que seja enviada nova mídia com os arquivos originais. Sem nada mais a ser tratado, atenciosamente, Aloysio Barbosa Louro Borges. E o último expediente é da Secretaria Legislativa da Câmara, nada mais é do que informações do orçamento impositivo. Vocês querem que eu faça a leitura? Vocês já estão tudo cientes, né? Então, são só esses expedientes, senhor presidente.
Informe das comissões.
Pela O.
Vereador...
Não, de preferência, senhor presidente.
Vereador Tiago.
Boa noite a todos presentes. Como eu havia falado, nós fizemos a reunião hoje com o prefeito Honório, secretária de Educação, dona Sônia, e eu como presidente da comissão, vereador Ailton e vereadora Denise. Prefeito Honório fez as suas... Sobre o fim do transporte escolar dos alunos, a gente recebeu há 15 dias atrás aqui um abaixo-assinado com a grande maioria dos pais de alunos da Saracura, e ficou decidido nessa reunião que a gente vai marcar uma outra reunião lá no bairro, vai convocar todas aquelas pessoas que fizeram a assinatura, que se sentiram prejudicados, e a gente vai avisar via rede social a data dessa reunião com todos os membros lá, todos os interessados. O prefeito Honório continua com a posição de acabar com o transporte. questionei algumas coisas, entendi algumas coisas, outras coisas eu sou contrário, mas nós vamos lá para ver se a gente consegue resolver essa situação com todos os interessados. Tá? É só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Vereador Denise.
Pelo senhor presidente, boa noite a todos aqui que estão conosco hoje. Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, parecer 06/2019, sobre o projeto de resolução 02, que dispõe sobre a criação do Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Bicas. Relatório. Trata-se de projeto de resolução da mesa diretora da Câmara que cria o Centro de Atendimento ao Cidadão. O projeto veio a esta comissão devidamente instruído com parecer da assessoria jurídica da Câmara, que opinou conclusivamente pela sua admissão. O pedido fundamenta-se em fatos que podem ser assim resumidos. O Centro de Atendimento ao Cidadão busca informar a população sobre seus direitos, assessorá-la em problemas sociais e jurídicos, sendo ainda instrumento responsável pela prestação de serviços em defesa dos direitos humanos e prestação dos direitos constitucionais dos cidadãos, além de aproximar o legislativo da população. Essa relação facilita na busca por soluções dos problemas de quem procura o Centro de Atendimento ao Cidadão. O projeto de resolução tem respaldo jurídico para seguir em tramitação. No que tange ao aspecto formal, a propositura encontra fundamento no artigo 92, inciso 5º e artigo 96, inciso 1 da Lei Orgânica, combinado com o artigo 10 do inciso 12º do Regimento Interno, cabendo, portanto, à mesa diretora a iniciativa privativa formalizada por meio de projeto de resolução. Voto do relator. Com essas considerações, concluímos no sentido de que, devidamente implantado, será um eficiente elo estratégico de levar à sociedade informações e serviços de caráter prático e informativo que se encontra regular e em consonância com os ditames constitucionais, estando apto à apreciação plenária, desde que apresentado com as emendas substitutivas acrescentadas com as respectivas alterações, como se depreende do projeto de emenda, dentro da conveniência, da oportunidade, da relevância da supressão proposta. Relatora vereadora Denise, votaram com a relatora os vereadores Joel Milão, Ailton Moreira Mendes. A comissão apresenta também manifestação pela regularidade formal, com apresentação nos termos explicitados na fundamentação e do projeto substitutivo número 1, e que tem os votos também da vereadora Denise, Joel Milão e Ailton Moreira Mendes. Pela ordem ainda, senhor presidente, apresentar agora pela Comissão de Saúde, Educação e Assistência Social o parecer número 1 sobre o projeto de lei número 3, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.300,00 e dá outras providências. Trata-se de projeto de lei para abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.300 no orçamento do município de Bicas para o ano corrente, objetivando a inserção de elemento de despesa no contrato de rateio mantido com o CIESP para atendimento de ação que também será incluída no plano plurianual pertinente à implantação de sala de escuta, oitiva e acompanhamento de crianças vítimas de abuso sexual. De acordo com o Estatuto da Criança e Adolescente e também com a promulgação da Lei 13.431 de 2017, que estipula garantias aos meninos e meninas vítimas e ou testemunhas de violências. Dispõe o artigo 30 também da Constituição, o município legislar assunto de interesse local, e o artigo 11 também. Tem respaldo também na Lei 4.320, de 64, onde está previsto os seus artigos 40, 41 e 42, sobre os créditos orçamentários, e que define o crédito especial o destinado às despesas para, para as quais não haja dotação orçamentária, que é o caso específico da, do projeto em questão. Em razão disso, voto favorável do relator, Denise Barroco Durão. Votaram com o relator os vereadores Tiago Henrique Queiroz de Souza e Ailton Moreira Mendes. Assim, o projeto vai para, está liberado para a votação do plenário. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora.
Senhor presidente.
Vereador Tiago.
Só esqueci de estar, estava presente também o assessor jurídico da Câmara, doutor Magela, tá, nessa reunião, que eu não citei, só para frisar. Obrigado.
Obrigado, vereador. Informe do Executivo.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite a todos os presentes. Ex-prefeito Magela, ex-vereador, né? A todos aqui presentes, o pai do Tiago, prestigiando também a sessão. Senhor presidente, senhores vereadores, o Executivo encaminha o projeto de lei número 8 de 2019, onde fixa percentual de reajuste sobre o subsídio dos cargos de prefeito, vice-prefeito, secretários municipais, controlador e procurador-geral, e dá outras providências. Resumidamente, a finalidade do projeto está em cumprir com a legislação e índices oficiais, conferem recomposição de perdas monetárias, com vistas a garantir ao servidor público o direito ao recebimento de subsídios atualizados. O percentual de reajuste será de 3,75 centésimos, é válido para reajustar os subsídios no ano de 2018 e foi extraído do índice acumulado do IPCA e IBGE 2018. E também, senhor presidente, senhores vereadores, o projeto de lei número 9 de 2019, que fixa o percentual de reajuste do salário base dos cargos de professor de educação infantil, professor de primeiro ao quinto ano, professor do sexto ao nono ano e supervisor pedagógico. Na justificativa encaminhada, o percentual do reajuste será de 4,17%, é válido para reajustar o piso no ano de 2019 e foi extraído da portaria do MEC número 1595, de 28 de dezembro de 2018. Neste contexto, é importante observar que qualquer tentativa de burla desse critério significará grave insegurança jurídica, podendo a CNTE e seus sindicatos filiados acionar o Poder Judiciário, postulando a efetivação dos preceitos legais. Essa mensagem do prefeito e segue o projeto. Gostaria também de comentar, senhor presidente, nos assuntos do Executivo. Foi-me encaminhado aqui pela mesa diretora, né, encaminhar conforme solicitado relação de indicações e requerimentos do ano de 2018 que ainda não obtiveram resposta do Poder Executivo. Então tem relação aqui de todos os vereadores. Já farei o encaminhamento, a solicitação e comunicar a todos os vereadores, né? Eu não sei se todos receberam. Eu recebi na terça-feira da Secretaria da Câmara alguns requerimentos e indicações que estariam em atraso. Imediatamente comuniquei à administração e foi justificado que teria sido tentado protocolar, mas eu acho que já tinha passado das 17 horas na segunda. Então foi protocolado na terça-feira, os que estavam pendentes de 2009. Então vou providenciar aqui, conforme solicitados, de 2018 e me ponho à disposição para buscar essa mediação.
Obrigado, vereador. Vamos agora para os projetos. Mesa diretora, passo a palavra ao primeiro secretário, vereador Diego.
Bom, o primeiro projeto aqui da mesa diretora é o projeto 11 de 2019, que dispõe sobre o reajuste do vale de alimentação dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. O percentual fixado neste artigo é composto pelas seguintes parcelas. Inciso 1º, 3,74 centésimos, que corresponde à recomposição do poder aquisitivo pela inflação acumulada no período entre 1º de 2018 e 12 de 2018, segundo o Índice Nacional de Preços do Consumidor Amplo, o IPCA, e o IBGE de 2018. É a linha 2, 7,38 centésimos, que corresponde ao índice de aumento real. Isso aí é sobre o título, o ticket dos servidores. Agora, o projeto número 10 de 2019 dispõe sobre a revisão geral anual do subsídio dos vereadores e sobre o reajuste dos servidores da Câmara Municipal de Bicas e da outras providências. Também, de acordo com o citado, o reajuste vai ser de 3,74%, que é o índice do IPCA e IBGA, e a linha 2, em mais 1,26 centésimo, que corresponde ao índice do aumento real. São só esses dois projetos, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para as indicações. Vereador proponente, Luiz Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite aos colegas. Boa noite a todos os presentes. Primeiras indicações, senhor presidente. Número 49, inicialmente. E solicita que a Comissão Permanente de Participação Popular e Fiscalização da Cidade convoque audiência pública para discussão do serviço terceirizado de coleta de lixo urbano. Justificativa. Várias reclamações vêm sendo feitas a respeito do serviço de coleta de lixo urbano em nosso município, inclusive através de indicações e requerimentos dessa Casa Legislativa. Os problemas e as insatisfações são tantos que o vereador Tiago chegou a solicitar o cancelamento do contrato com a empresa através da indicação 223 de 10 de dezembro de 2018. Ainda assim, nesse final de semana, fomos marcados numa postagem na rede social Facebook pelo cidadão Felipe Telson, reiterando reclamação já feita anteriormente sobre a não prestação de serviço na sua rua. Sendo assim, solicito a marcação dessa audiência pública para que nós e todos os cidadãos possamos questionar a empresa sobre esses problemas. Em 18 de fevereiro de 2019... A Luiz Borges, vereador proponente. Indicação número 50, que solicita que o prefeito, através da fiscalização de posturas, ordene diligência no estabelecimento comercial localizado à rua Coronel Souza, número 160, solicitando para que o mesmo posicione seu lixo doméstico em frente ao seu próprio estabelecimento. Justificativa. Tendo recebido reclamação do morador vizinho ao endereço supracitado, faça essa solicitação para que a fiscalização de posturas diligencie a respeito. Em anexo, encaminho fotografias a mim enviadas que demonstram o motivo da divergência. Sendo que cabia justificar, plenário da Câmara, em 18 de fevereiro de 2019, a Luiz Borges, vereador, proponente. São três fotografias anexadas aqui, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação número 51 de 2019, do vereador Denise Maruco Durão.
Senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Requeiro ao excelentíssimo senhor prefeito que encaminhe a esta casa projeto de lei que disponha sobre o piso salarial dos agentes comunitários de saúde, os ACS, e dos agentes de combate às endemias, o ACE, para o ano de 2019. Justificativo. De acordo com a Lei Federal 13.708, de 14 de agosto de 2019, em seu artigo 9º, parágrafo 1º, está previsto. Artigo 9º, parágrafo 1º, o piso salarial profissional nacional dos agentes comunitários de saúde e dos agentes de combate às endemias é fixado no valor de R$ 1.550 mensais, obedecido o seguinte escalonamento. R$ 1.250 em 1º de janeiro de 2019, R$ 1.400 em 1º de janeiro de 2020, R$ 1.550 em 1º de janeiro de 2021. É importante destacar que o pagamento do piso salarial dos referidos agentes fica adstrito ao valor do repasse financeiro feito pelo governo federal através do Ministério da Saúde. Sala das Sessões, 18 de fevereiro, Denise Maruco Durão, vereadora proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Indicação número 48, 2019, Luiz Paulo Rocha. Indicação número 48/2019. Vereador Luiz Paulo Rocha. Senhor vice-presidente, apresenta a vossa senhoria no termo regimentais a seguinte indicação: que seja reparada a calçada ao redor do prédio da Câmara. Justificativa. Recebi a reclamação de que, apesar do prédio ter acessibilidade, o mau estado das calçadas atrapalham chegar até o prédio. Em 18 de fevereiro de 2019. Luiz Paulo Rocha, vereador proponente. Indicação número 53 de 2019. Vereador Rafael Cândido Aquino.
Senhor presidente, apresento a indicação de número 53/2019. Nos termos regimentais, pela presente indicação, solicito à Secretaria de Obras que providencie a limpeza da Academia Popular localizada ao lado do prédio onde está funcionando o CRAS, no Parque dos Ferroviários. Justificativa, esta solicitação se faz a pedido de usuários e dos integrantes do grupo da ginástica. Em 18 de fevereiro de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vereador proponente, Diego Henrique Queiroz de Souza.
Boa noite mais uma vez. Indicação número 52. Que seja feita a poda das árvores à rua Camilo Fernandes de Alhadas, nos arredores do Hospital São José de Bicas. Justificativa, faço essa solicitação devido à necessidade da poda que vem causando transtorno às pessoas que precisam utilizar o serviço do hospital. 18 de fevereiro. Thiago Henrique, vereador proponente. Obrigado.
Vamos para o requerimento. Vereador proponente Luiz Barbosa Borges.
Requerimento número 13, presidente, que solicita ao presidente da Câmara que, ouvido o plenário, oficie o prefeito municipal solicitando permissão para que a assessoria jurídica da Câmara acompanhe como observadora o processo administrativo disciplinar instaurado através da portaria número 21, de 11/2/2019. Em todas as suas oitivas e reuniões de trabalho. Justificativa. Devido ao grande interesse da população sobre o fato ocorrido, qual seja o flagrante dado pela Polícia Militar e dois vereadores desta Casa Legislativa, em dois servidores prestando serviços particulares durante o expediente para uma sobrinha do secretário de Obras, solicito que seja permitido o acompanhamento do desenrolado processo, sendo que cabia justificar, recontando com apoio dos pares, sala das sessões em 18 de fevereiro, de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente. E o requerimento número 14, que solicita ao presidente da Câmara que, ouvido o plenário, oficie o Ministério Público do Estado de Minas Gerais, encaminhando os documentos que comprovam o não pagamento do adicional de um terço de férias ao servidor Paulo Giovanni Aparecido Amaro Dornelas, no mês de janeiro de 2019. Justificativa. Faço esse pedido a fim de reforçar a denúncia apresentada através da representação número 1/2019. Endereçado ao mesmo Ministério Público. Tratam-se de prints da página da Prefeitura Municipal no Portal da Transparência, onde podemos ver o espelho dos pagamentos feitos ao servidor Giovanni Dornelas, flagrado dentro do sítio de uma sobrinha do secretário de Obras Municipal, junto com outro servidor, este contratado da Prefeitura, trabalhando em obra particular sob as custas do povo biquense. No primeiro espelho anexado está demonstrado que no início do ano de 2019, no pagamento que se refere a dezembro de 2018, o dito servidor não recebeu o pagamento de um terço de férias, como deveria ter recebido caso estivesse realmente gozando as mesmas, como alegou o secretário de Obras em programa de rádio local. No segundo, vemos o espelho do pagamento de janeiro, onde aí sim podemos verificar o pagamento do direito do servidor. Estes espelhos comprovam a armação feita dentro da administração municipal para acobertar o flagrante de crime dado por nós vereadores, junto com a Polícia Militar de Minas Gerais. Afinal de contas, o próprio servidor admitiu não estar de férias na presença dos policiais e dos vereadores. Estes documentos demonstram cabalmente o mar de lama que a atual administração se meteu, tendo o secretário, inclusive, acusado os policiais militares de coação e invasão de propriedade privada. Sendo que cabia justificar, aguardo que o Ministério Público aja com a energia necessária e celeridade que o momento pede, contando sempre com o apoio dos pares, sala das sessões da Câmara, em 18 de fevereiro de 2019, em anexo os dois espelhos. Só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para moções. Vereador Rafael Cândido Aquino.
Apresento a moção de número 5/2019, uma moção de apoio. Apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 182 do Regimento Interno, presente moção de apoio ao PL 601/2019, que está em tramitação no Senado Federal. Justificativo: o registro de infrações de trânsito poderá ser feito por qualquer pessoa física ou jurídica. Esse é o tema do projeto PL 601/2019, que está aguardando a apresentação de emendas na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania, CCJ. De autoria do senador Fabiano Contarato, o projeto altera o Código de Trânsito Brasileiro para permitir a comprovação da infração de trânsito por qualquer pessoa, física ou jurídica, que registrar o fato por vídeo, fotografia ou outros meios de prova admitidos. A prova terá de ser remetida a uma autoridade de trânsito que poderá, assegurado o direito à contraprova, lavrar o respectivo auto de infração. Segundo o senador, muitos motoristas infratores ficam impunes por utilizarem de meios escusos para burlar a fiscalização ou mesmo pela limitação do alcance dos aparatos estatais. Ele ainda destaca que o objetivo do projeto não é o de transferir a obrigação de fiscalizar do Estado para os cidadãos, mas sim ampliar o alcance fiscalizatório e dar efetividade à legislação. Admitir a possibilidade de comprovação da infração de trânsito por meio de imagens e vídeos possibilitará ao cidadão noticiar às autoridades de trânsito delitos frequentes, tais como estacionamentos em vagas reservadas ou mesmo em áreas proibidas, e o tráfico de veículos que coloquem em risco a integridade física de outros indivíduos. O cidadão já pode, ao tomar conhecimento da prática de um crime, levar ao conhecimento da autoridade policial a notícia do fato. O senador explica que a ideia é dar maior garantia de aplicabilidade da lei com a fiscalização permanente e reduzir os delitos de trânsito. Para ele, a alteração moderniza a legislação de trânsito e se adapta às novas possibilidades de tecnologia. O senador faz questão de registrar que o contraditório e a ampla defesa estarão preservados, vista a expressa previsão do direito à contraprova. Para Contarato, o projeto poderá permitir que todo cidadão atue como um agente não somente passivo, mas também ativo na construção de um trânsito ordeiro, pacífico e seguro. Aguardo o apoio dos pares e solicito o envio para o Senado Federal. Sala das Sessões da Câmara Municipal de Bicas, em 18 de fevereiro de 2019. Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos para a moção número 4/2019, Tiago Henrique Queiroz.
Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 82 do Regimento Interno, presente moção de aplauso encaminhada ao excelentíssimo senhor ministro da Controladoria Geral da União, Wagner de Campos Rosário. A justificativa é: filho de nosso estimado conterrâneo Sário Rosário, o senhor Wagner Rosário vem ocupando com brilhantismo a função de ministro da CGU desde 13 de junho de 2018. Graduado em Ciências Militares pela Academia das Agulhas Negras e mestre em combate à corrupção e Estado de Direito pela Universidade de Salamanca, na Espanha, também já atuou como oficial do Exército. Auditor Federal de Finanças desde 2009, o excelentíssimo senhor Wagner Rosário tem seu trabalho foco ao combate à corrupção de forma incansável, que levou a sua nomeação ao cargo de ministro, sendo o primeiro servidor de carreira a ocupar este cargo. Tive a importante oportunidade de conhecê-lo e pude presenciar de perto que se trata de um homem de postura humilde e simples, mas de extrema capacidade intelectual, disposto a ajudar também em nosso município. Por sua excelência no combate à corrupção e por exemplo de conduta, apresenta esta moção. Sala das Sessões da Câmara, 18 de fevereiro de 2019, Tiago Henrique, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Agora vamos para os assuntos urgentes. Vereador Isaías.
Boa noite, senhor presidente, demais vereadores e a todos presentes. Senhor presidente, não é só para mim saber da excelentíssima vereadora Denise, se eu posso assinar a indicação junto com ela.
Pela ordem, senhor presidente, está permitido, na hora da discussão, se alguém quiser assinar também, está à disposição.
Ainda no assunto urgente, vereador Joel.
Boa noite, senhor presidente, boa noite a todos os vereadores, a todos os presentes. Eu queria deixar aqui, numa breve palavra, que é do saber de todos aqui. Eu creio que de 90% das pessoas que estão neste local, que no ano de 2018 eu fui detonado por causa de algumas falsificações que aconteceu num processo licitatório dentro da Prefeitura Municipal de Bicas. E devido a esse juntamento de pessoas mau caráter, tinha uma pessoa no meio desse povo, o conhecido senhor Falcão, do jornal News Minas, que logo após a minha conta prova, ele se evadiu de Bicas, não sei nem que palavra que usa, sei que é bom para esse magelo, o que ele fez? Sumiu? Eu acho que a melhor palavra é essa. Ele sumiu de Bicas, ele está com o jornal Gazeta Carioca em Três Rios, e é secretário em Paraíba do Sul. Ele ainda é secretário em Paraíba do Sul. Eu não tenho nada aqui contra a pessoa dele. Eu só acho que ele se juntou com pessoas que não têm caráter algum, querendo me prejudicar. E eu até comentei isso na rádio semana passada, que eu quero meu direito de resposta. Nem que eu tenha que ir lá em Paraíba do Sul, lá em Três Rios, lá em São Paulo, mas vamos lá, fazer um barulhinho lá. Então eu queria deixar bem claro para vocês aqui, porque eu sei que todos vocês não escutaram a rádio, é um direito que eu tenho, meu direito de resposta, e por conversa com ele também no WhatsApp e a dona dele, a ex-esposa dele, que é a proprietária do jornal, eles se disseram que foram usados o tempo todo por essa administração, então por pessoas da administração. Então eu vim aqui só deixar bem claro para vocês que a situação da falsificação, ela não acabou, ela não vai acabar, ela vai acabar na hora que tiver que acabar, ela não vai acabar em pizza, e a gente vai sempre com muito equilíbrio, com muita calma, tentar resolver as coisas dentro da lei. É só isso, senhor presidente. Muito obrigado.
Muito obrigado, vereador. Mais alguém? Conforme a solicitação pelo presidente do Conselho da comunidade, precisamos indicar um vereador para representar a Câmara desse Conselho. Algum vereador gostaria de participar como titular? Como suplente? Rafael? Mais alguém? Suplente? Tiago? Ainda nos assuntos urgentes, aqui esse projeto, né? Solicito o secretário para ficar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Obrigado, vereador. Esse projeto aqui, né? Esse projeto 3 de 2019 aqui, eu posso colocar isso em primeira discussão? Em segunda votação, né? Primeira e segunda votação. Deve estar aqui. Certo, primeira. Então tá. Está em primeira discussão o projeto de lei ordinária número 3 de 2019, que autoriza a abertura de crédito adicional especial no valor de R$ 3.300 e da outras providências, rateio CESP. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 3 de 2019, aprovado por unanimidade. Está em discussão as indicações. Aloísio Barbosa Loura, 49 e 50. Vereador Louro? Não?
Eu também quero.
Rafael. Tiago.
Assim, eu continuo com a
Vou discordar um pouco aqui do vereador Louro. Se tiver uma audiência pública, a gente já fez uma com eles, já chamamos eles aqui e o serviço piorou. Eu não venho, já vou avisando de uma vez, tá? Continua, o serviço só tem piorado, reclamações não estão passando em certos locais, entendeu? Então, assim, eu continuo com a minha posição de encerrar o contrato com a empresa, tá? Então, para a audiência pública, para falar, ouvirem, assim, que eles, né, no, tudo que eles falaram, assim, um monte de mentira. É, não realizaram nada, não fizeram nada. Então, assim, para a audiência pública, eu não vou comparecer para ouvir mais aquelas coisas. Então, assim, eu continuo com a minha tese de que eu acho que o prefeito tem que encerrar o contrato com a empresa, porque as reclamações são diárias, entendeu? As pessoas tiram fotos. A gente sabe que tem muita gente que reclama à toa, que às vezes não condiz com a verdade. Mas a grande maioria das reclamações que a gente tem visto aparece com fotos. As pessoas têm aquela ruazinha que tem ali abaixo da Nilson Batista aqui, aquela que sai lá na praça, lá, né, que vem. Eu liguei, eu recebi uma reclamação de uma pessoa que mora ali, que eles não descem para buscar o lixo, todo mundo tem que subir, que a pessoa não desce. Eu liguei para lá, conversei, falaram que iam resolver, até hoje não resolveram. Tive com essa moradora anteontem, perguntei, não, Thiago, continua a mesma coisa, eles não vão. Então, eu acho que não adianta discutir, eu acho que o prefeito tinha que encerrar o contrato com essa empresa e tentar achar uma outra solução. Minha posição, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Diego.
Obrigado, senhor presidente. É só mesmo fazer um complemento à fala do novo vereador Thiago. Ô, Thiago, na época que o serviço era prestado pelos funcionários da prefeitura, não tinha essa quantidade de reclamação. E outra coisa, e a prefeitura dava emprego, hein? Não, mas não tinha igual está tendo a União Reciclável. O diretor deles lá vieram, falou que ia fazer mundos e fundos, ia mudar, que não ia ter reclamação mais. Poxa, mas até agora, nada. Então, nós sabemos que existe um contrato da União com o Poder Executivo, mas pelo a União Reciclável não está cumprindo o que deveria cumprir e mediante eternas reclamações em redes sociais, fotinha, os outros param a gente na rua, aqui, e o lixo está um problema, está um lixo mesmo. Então é complicado, eu, prefeito, dá um jeito de cancelar esse contrato, porque senão mais ainda sua administração vai ficar lameada.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Senhor presidente, eu vou começar pelo primeiro, a indicação de número 49, né? A respeito do pedido para audiência pública, eu compreendo a fala do Thiago, que eu também tentei diversas vezes o diálogo, ligando para o diretor, né? A situação aparentemente daquela de amontoar o lixo na porta de alguns moradores, alguns lugares foi solucionado, mas outros eu vi que ele só trocou o local, né? Mudou de rua. Liguei há pouco tempo atrás a respeito dos horários, né? A gente fala muito que a população tem que ter educação, colocar no horário certo, né? E realmente tem que ter, só que tem que ter os dois lados. Não pode ficar mudando os horários. Aí eu conversei com o diretor lá e ele me explicou a questão de férias de um motorista e um gari teve problema, acho que se acidentou, né? Então cada um faz o serviço de determinada velocidade. A gente sabe que tem algumas mudanças aí, mas não pode ter uma interferência tão grande. Às vezes está passando antes do almoço e tem dias que passa só no final do dia. Então a pessoa fica sem saber. Aí tem dias que a pessoa segura o lixo para colocar mais tarde, ele passa mais cedo. Isso que eu argumentei. Ele falou, não, mas isso acontece porque às vezes atrasa um pouco, às vezes adianta, dependendo da rota. Só que é constantemente. Eu acho que a maioria das reclamações que tem acontecido é de não ter uma certa rotina, né? Eu acho que às vezes eles mudam muito escalas, pelo que eu pude perceber, muda muito trajetos, né? E isso influencia nos horários. Eu acho que tem que ter um diálogo muito direto, né, da empresa com a administração e a população, para tentar ficar o mais próximo possível de se colocar esses lixos, para depois começar a autuação, a cobrança realmente da população. Mas não tem nem como cobrar se não tem o horário certo de passar, né? Então, assim, eu tentei por diversas vezes, por várias vezes liguei, coloquei isso aqui para vocês, vocês têm pedido também. Eu acho que nós devemos fazer essa audiência pública até para demonstrar para eles, mas isso não tira a responsabilização. E continuo falando, como disse da outra vez, de se iniciar uma responsabilização, né, uma advertência, todos os passos do processo administrativo, né, o assessor jurídico está aqui, para culminar com a rescisão do contrato. Mas eu acho que isso a gente já deve até ter representantes do executivo aqui nessa audiência pública, lavrar a ata direitinho, compromissos, né, ajustar compromissos e já colocar datas para que isso aconteça e as penalizações em sequência para serem cumpridas até, porventura, se não forem cumpridas, culminar com a rescisão, né? E com relação à indicação de número 50 do vereador Louro, eu pedi a indicação aí, vereador, já tirei foto e mandei para o fiscal de posturas, porque eu estou em diálogo direto com ele, conversa direto, por causa do comitê da dengue. Então, ele está fazendo uma atuação agora, foi chamado, está tendo uma escala, com esses mutirões que estão sendo feitos, a gente está passando endereços para ele. Então, ele me respondeu aqui que amanhã já irá no endereço e notificará. Aí, na semana que vem, eu já trago a resposta se realmente ocorreu.
Permite uma parte.
Vereadora Denise.
Primeiro, para dizer que a comissão de participação é formada pelo vereador Diego, vereador Isaías e eu. Então, nós vamos sentar, né, vereador, para traçar essa situação da audiência pública. Eu tenho algumas coisas, eu acho que nós temos que realmente fazer audiência. Eu gostei da ideia do vereador Rafael em relação de relacionar. Porque às vezes a gente fala muito e não trabalha tópicos. Relacionar os problemas, prazos, datas e solução. Algumas coisas eu, por exemplo, o lixo passa que hora? Não sei, que eu boto cedo. Quero nem saber. Cedinho eu já coloco ele, que é para ficar livre do problema. Juntar anos a vida toda juntou o lixo na esquina do meu pai lá, porque é esquina, né? Então, todo mundo, a gente já acostumou com isso. Teve água, vou reclamar disso. Não, deixa ali, põe ali. Às vezes, coloca o vizinho, coloca em cima, que eu não gosto, quando ele coloca em cima onde desce a água, me fala? Do bueiro. Porque, né, isso não é lugar para colocar. Tem uma chuva, você está com lixo em cima do bueiro. Então, só não gosto quando ele faz isso. Mas eu acho que o maior problema é não buscar, não pegar o lixo em algumas ruas, em alguns setores, isso eu acho o fim. Essa questão de horário, eu não estou nem aí, eu boto o lixo cedo e acabou. Quero esquentar a cabeça mais. Embalo bem, faço tudo direitinho. Ah, vai passar cachorro. Lá não, passa cachorro, mas não gosta do lixo, porque eu embalo ele muito bem, para não ter problema. Então, eu não tenho problema com o lixo. Agora, acho errada essa questão de não pegar em certos lugares, né, que as pessoas têm direito a isso. Isso eu acho importantíssimo a gente conversar, e conversar sério com esse pessoal da empresa. Que às vezes ele está achando que a audiência pública é só para blá, 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 mimimi, reclamar. Não, vamos conversar sério, viu, vereador Diego, nós vamos sentar. Evidentemente, nós vamos chamar o vereador Aloysio, que é o autor do pedido, para a gente traçar essa situação. Mas vamos fazer. Pode ter certeza. Mas vamos fazer de uma linha diferente. Bem diferente. Para ele não achar que é só palco. Entendeu? Que ele vem aqui e saber que ele vai ter que sair com um termo. A gente pensar num termo, juridicamente, se tem um termo para conversar com ele e acertar isso. Só isso, Silvio. Tem o meu voto. O outro é o quê? Ah, lixo também. Tudo lixo. Tá certo.
Obrigado, vereadora. Mais alguém? Vereador Isaías.
Então, senhor presidente, igual da outra vez foi feita a audiência pública com eles, e continua o mesmo jeito, coloca o galão de lixo aqui na porta de casa, vai buscar o galão um quilômetro para frente. Aí eu moro lá de frente à polícia militar, coloco o lixo ali e vou buscar ele lá no horto. Aí conversar, chamar os motoristas, funcionários, você está dirigindo o carro de corrida, tem que ir mais devagar um pouquinho. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém?
Senhor presidente, pela ordem.
Rafael.
Só pedir autorização, só para acrescentar, acho que é importante, que eu passei para o fiscal de posturas, ele até me passou o seguinte, que já a administração, conjuntamente com essa ação dele, já começaram a passar para o judiciário locais que não conseguem identificar o morador, né? Então, para já sanções legais pra, lá pra, da comarca. Já tem alguns endereços que ele me passou aqui.
Mais alguém? Vereador Louro.
Só para fechar, senhor presidente. Dizer aos colegas que, assim, primeiro dizer que entendo perfeitamente as colocações do vereador Thiago a respeito do assunto. Citei até na justificativa o pedido que ele fez e entendo. Mas, assim, eu não entendi aquela reunião que foi feita com eles no ano passado, né? Como audiência pública, porque né, as pessoas nem foram convocadas. Não que eu diga que elas vão comparecer, né? Geralmente a gente faz, convoca e as pessoas não comparecem, mas né, algumas pessoas especificamente eu vou convidar e pedir para que venham. E a linha acho que tem que ser exatamente essa, vereadora Denise. E tem a questão também da oportunidade, que não foi feita da outra vez, de realmente confrontar o Poder Executivo, vereador Thiago, até para cobrar isso que você está cobrando. Que toma uma postura. Porque o problema é recorrente, ele está vindo acontecendo e a gente não vê a atitude do Poder Executivo a respeito. Então, assim, a gente vai ter essa oportunidade de estarmos todos nós aqui com o Poder Executivo, com a empresa, para cobrar essas...
O CIESP também, ele tem que ser chamado o CIESP.
O CIESP faz aquele outro recolhimento né, especial lá para hospitalar, né? É outro recolhimento
não.
Separado.
Não, você tem que chamar o CIESP, sim.
Bom, eu não...
CIESP vocês estão enganados, gente.
Não, era pelo menos. O CIESP era recolhimento de hospital.
Ainda.
Eu acho que tem que chamar o CIESP, porque ele faz... Eu vou dizer por quê.
Não, vereadora,
porque
assim...
Todas as cidades do CIESP estão com ele. Estão com a União.
Sim. Eu entendo. E Vossa Excelência, como membro da comissão, eu nem sou. Acho que vocês podem coordenar a coisa da melhor forma... como vocês acharem que deve. Eu só acho que vai ser uma oportunidade interessante para a gente fazer esse debate com a empresa, na presença dos representantes do Poder Executivo, de preferência se o próprio prefeito pudesse estar presente, seria ótimo, né, para a gente fazer e traçar uma linha dessa de cobranças e de alterações que eles têm que fazer. A gente não quer saber como, mas o Thiago citou bem ali, o Lucas Proença que ele citou, as pessoas têm que colocar o lixo lá na rua de cima, porque eles não recolhem lá embaixo. Custa eles descerem lá embaixo para buscar esse lixo? E também é uma distância até certo ponto pequena, né? Mas é uma questão acho que tem que ser colocada. Como a Denise falou, as pessoas têm o direito que o lixo seja recolhido e seja recolhido nas suas casas. Né? Mas é isso. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. A indicação número 48, que é minha, em conversa com o nosso servidor Dega, ele mesmo ficou de pegar o cimento lá na secretaria e areia, ele mesmo ficou de fazer para a gente ali o buraco. É só isso. Vamos para a indicação do vereador Rafael, número 53. Ah, Denise, 51.
Pode.
Então, eu gostaria primeiramente de parabenizar a vereadora Denise, né? Como ocorreu do piso salarial do magistério, né? É uma lei agora de pouco tempo, né? E parece que o recurso já viria agora em fevereiro ou março, né? Então, é muito importante. Eu faço muitas indicações nesse sentido, às vezes de projetos, de levantamentos que estão disponíveis, né, para fazer convênios. Isso é uma coisa que vai ter que ser feita, mas... acho que o Legislativo realmente tem que ficar atento quanto a isso, a essa cobrança, né? Pelo que eu sei, eu acho que a administração já está até em conversas, a secretária de saúde junto com os agentes, parece que já está tendo algumas reuniões, mas fica aqui o pedido da vereadora Denise, solicito também como vereador Isaías assinar em conjunto, que é importante esse esse pleito, eles vêm fazendo um ótimo trabalho, né? A gente tem esses números lá e merecem ser valorizados, qualquer servidor, né? Mas a gente está vendo cada vez mais crescente essas demandas na saúde, né? Então é importante serem reconhecidos.
Obrigado, vereador. Vereador Louro.
Quero parabenizar a iniciativa da Denise, vereadora Denise, dizer que, antes de mais nada, deveria ser regularizada a situação dos agentes de vigilância epidemiológica, que continuam sem receber ticket, 13º, um terço de férias, sem ter nem direito a férias. Se eles tiram as férias, eles não recebem pagamento, porque são prestadores de serviço. Então, assim, fica até, senhor presidente, salvo engano, no ano passado, foi feita uma representação ou um requerimento de minha autoria, encaminhando essa situação para o Tribunal de Contas. Acho que a Câmara poderia oficiar o Tribunal de Contas questionando qual solução vai ser dada para esse problema. Independente da questão do vereador Denise, que faço questão de assinar em conjunto, se Vossa Excelência permitir, mas que faça a cobrança de regularização daquela situação, dos agentes de vigilância, dos atendentes sociais e tem outros, né, até prestadores de serviço na área de saúde, do CRAS, que não têm direito a todos esses benefícios que os servidores efetivos têm, e até alguns dos contratados.
Obrigado, vereador. Vereador Joel.
Inclusive, senhor presidente, eu creio que o Diego vai lembrar do que eu vou falar, que eu não sei se a Denise estava na época, em 2017, quando eu era presidente da comissão, nós chamamos o Honório, né, Diego? Você lembra? Você lembra, Diego? Acho que a Denise não estava, não, né? E conversando sobre esse assunto com ele, na época tinha 57 funcionários, que esse é chamado contrato de gaveta, né? E a gente pediu ele para ver se, pegando o gancho do vereador Loura aqui, ver se ele conseguia colocar o ticket de alimentação, o valor, né? As férias, o 13º, ele foi bem taxativo. Ele disse o seguinte, se eu estiver mentindo, Diego, você pode me corrigir. Ele disse, ó, eu posso até ajudar eles, colocar eles na folha de pagamento do 13º, do ticket de alimentação, mas eu vou ter que mandar algumas pessoas embora. O que é que vocês preferem? Aí a gente não tem muito o que falar. O Honório até na época falou o seguinte, é melhor eles ganharem um salário do que eles não ganharem nada. E foi isso que acabou a reunião. Não sei se o Diego lembra disso. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vereador Rafael.
Pegando um gancho aqui na fala do vereador Louro, realmente a gente não tem que parabenizar, né, a indicação da vereadora Denise, mas não esquecer dos outros, regularizar, né, a situação dos outros servidores que se encontram nesse caso, sem férias, 13º. Também tive algumas reuniões na assistência social, me pediram, mas eu quero aqui deixar claro, porque como eu estou ali junto com o Comitê de Combate à Dengue, eu estou vendo o trabalho desses rapazes, né, tem moças também, estão fazendo um trabalho excepcional. Eu ia até apresentar uma moção de aplauso, porque ainda não tem números, mas a gente está vendo aí anúncios, né? Em Mar de Espanha, São João, o número está assustador de casos já confirmados, né? Então, em Bicas, está se mantendo controlado muito pelo trabalho exemplar que eles estão fazendo. Me mandaram algumas fotos ontem, no domingo, que até no sábado eles foram visitar algumas casas, tampar caixas d'água, né? Então é um trabalho exemplar mesmo. Eu acho que vale a pena a gente tem mesmo que buscar meios. Eu creio até como está se fazendo com os agentes, né, da saúde, os agentes epidemiológicos, os agentes de saúde, vai vir uma compensação para que isso seja feito. O prefeito Honório, no ano passado, 2017, eu me recordo também, ele falou nessa parte da folha, né, de pesar na folha orçamentária, mas eu creio que breve sairá uma compensação para regularizar a situação dos agentes epidemiológicos, não sei dos outros, mas acho que cabe a gente fazer novas discussões, É lógico, torcemos para que o Estado regularize não só essa situação, mas os repasses constitucionais para o município, né, para que a gente possa realmente fazer todos esses pleitos. Né?
Vereadora Denise.
Pela ordem, senhor presidente, agradecer o apoio de todos, mas dizer que nós temos dois assuntos diferentes. Essa lei 13.708, que é uma lei federal, eu até acho, tem uma discussão, eu fiquei na dúvida se ela é auto-aplicável ou se é necessário vir para a Câmara. A maioria dos municípios estão começando a apresentá-las, primeiro pelo recesso da Câmara em janeiro, e segundo porque aguardando esse repasse. Eu estive com a secretária de saúde agora, falei, olha, eu vou entrar com o pedido de cumprimento da lei 13.708, que é a lei que define o escalonamento do aumento do piso, né, nacional dos agentes de endemia e dos agentes comunitários. Ela falou, não, já estão até preparando a lei. Isso, embora eu fiquei na dúvida em relação se ela é auto-aplicável ou não. Mesmo assim, eu acho interessante o município fazer, até para que ele colocar aquela observação do repasse do governo federal feito pelo Ministério da Saúde. A outra questão, isso foi uma briga grande na Assembleia, a outra questão é em relação à definição da carreira do agente de endemia e dos agentes comunitários. A carreira já está realmente definida numa lei. Ela deve começar a ser implementada nos municípios, acredito, este ano, que é outra lei. Eu até esqueci o número, essa eu já guardei o número. Mas a outra eu esqueci, na próxima reunião eu trago até o número da lei para vocês. Esse define a carreira dos agentes e a carreira dos agentes de endemia e dos agentes comunitários. Evidentemente, quando se define carreira, vai se definir todos os direitos a que eles têm direito. Então, eu pedi até que o Executivo mandasse essa lei para cá. Por quê? Eu acho até que ele deve fazer, embora ela possa até ser auto-aplicável. Mas seja interessante ela fazer, a administração fazer, primeiro, para definir essa questão do repasse de recursos, que eu acho que vai chegar agora, em fevereiro, ainda, porque o governo, evidentemente, né, colocou a lei a partir de 1º de janeiro, eles vão receber retroativo a 1º de janeiro, ela deve ser, eles devem repassar esse recurso. Então, definir duas situações. Essa lei é para o piso, é para o salário, definir o piso de 1.250, que está definido na lei, e nós temos que olhar a lei da carreira, que também foi aprovada. Essa aqui é até uma consequência da outra. Mas foi uma briga grande no Congresso em relação a isso. Eu acho, assim, o trabalho... Eu vou destacar, me desculpe os agentes comunitários, mas eu vou destacar os de endemia, tá? E esse eu vou destacar. Os outros eu estou com um pouco de reserva. Não estou tão assim satisfeita. Então eu também vou falar, não estou tão satisfeita assim com os agentes comunitários. Estou satisfeita com os agentes de endemia. Acho, eu estou vendo o trabalho deles. Percebe-se o trabalho deles. Então, percebe-se o entusiasmo dele. Eu acho que todo mundo que vai trabalhar, a gente não é obrigado a ficar onde ele não quer. Mas se você pegar para trabalhar, eu sou dessa linha. Se pega, pega com amor. Se vai trabalhar, trabalha com vontade. Se quer trabalhar, se pegou o serviço, trabalhe com amor. Trabalhe com dedicação. Porque aí você precisa de ninguém te elogiar. Você se autopromove pelo seu entusiasmo, pela sua dedicação. E vejo isso nos agentes de endemia. Já não vejo nos agentes comunitários. Acho todo mundo com a cara triste, com a cara de passado, com a cara desanimado, passa da sua rua, é capaz de passar até depressa, você entendeu? Então, assim, vou falar, realmente, não estou gostando. Acho que eles têm que dar uma rebobinada, acho que tem que dar um up neles. Os agentes de endemia, não. Eles estão bem. Então, eu acho que eles merecem. Tanto, todos os dois merecem, mas eu acho que o agente comunitário, eu acho que está precisando dar uma sacudida neles. Só isso, eu agradeço, está à disposição para todos os vereadores assinarem. Tá?
Obrigado, vereador. Vereador Ailton.
Presidente, eu ia só fazer uma consulta ao ex-prefeito, que hoje é o departamento jurídico nosso. Tem um órgão desse que é pago, que é verba federal. Você pode esclarecer isso para a gente? Federal, mas nessa verba vem 13º salário e vem complementação? A pergunta que eu faço é essa. Então eu acho, eu estou falando porque já teve essa discussão aqui, já teve essa discussão aqui na Câmara, e os funcionários que eram da lei, da equipe federal, não tinha direito a 13º. Eu não sou contra, irmão, presta bem atenção. Eu quero só que o senhor esclareça essa posição. Vem só o salário. É isso que eu queria. É isso. Tá bom. É só isso. Muito obrigado. Do pagamento. 13º. É. Ajuda vem. Eu quero saber se vem pro 13º. Exato.
Obrigado, vereador. Obrigado, vereador. Está em discussão e votação os requerimentos. É o requerimento número 13 e 14, vereador Louro. Ah, não. Desculpa. Então, estamos na indicação do vereador Rafael, 153, 2019. Sem comentário. Vereador Tiago, 52, 2019. Sem comentário. Está em discussão e votação requerimento... Os requerimentos, vereador Aloysio, 13 e 14. Em discussão? Ninguém? Vereador Louro.
Pela ordem, senhor presidente. Primeiro, uma explicação bem rápida a respeito do requerimento número 13. É que foi aberto o processo administrativo disciplinar, uma novidade a nível nacional, né? Tem até que ser estudado juridicamente. Porque nem o Bebiano não teve processo administrativo para ele ser mandado embora pelo Bolsonaro. É, agora, Ibicas tem processo administrativo para demitir o secretário de obras. Então, assim, o pedido é para que a assessoria jurídica da Câmara acompanhe o processo, né, acompanhe os andamentos do processo para nos manter informados do que está acontecendo. Que também, afinal de contas, já tem 15 dias... aproximadamente que foi aberto esse processo e eu, pelo menos, não fui chamado para ser ouvido. Vossa Excelência foi, vereador Joel? Também não. Os policiais também tive com um deles hoje e também não foi chamado. Então, como eu já disse anteriormente, parece uma cortina de fumaça que foi feita para ganhar tempo, né, enquanto as pessoas esquecem, mas eu não vou permitir que isso aconteça, porque todas as semanas eu vou estar aqui falando sobre esse assunto e dizendo que é uma vergonha o que aconteceu e que a administração precisa tomar providências. O pedido é para que a assessoria jurídica da Câmara acompanhe o processo.
Me permite.
Vereador Denise.
Eu só para esclarecimento, que eu fui lá saber em relação ao PAD. Primeiro, o PAD não é só para... lógico que é cargo de confiança, é de livre nomeação e exoneração. Mas o PAD não é só para isso. O PAD é para se apurar... se houve realmente uma situação de prejuízo ao erário público. O PAD também é para isso. Não é só para demitir, para... Não, estou só fazendo um esclarecimento. E eu fui lá saber em que pé que está. Não é só Vossa Excelência, mas as pessoas me perguntam. E eu não vou... eu peguei e fui lá saber. Né? Até agora nenhum vereador, mas eu fui. Primeiro, o que acontece? Pediu para se retirar o Fernando, um pedido de Vossa Excelência, foi atendido, foi substituído por outro. Sexta-feira, outro requerimento de um participante, um servidor, pedindo para sair, porque ele está em período de
estágio probatório.
Isso. Então, hoje já foi nomeado o novo componente. Quinta-feira já vai começar as oitivas e defesas já foram apresentadas. Então, só para saber que não está parado, que eu vou saber, né, que as pessoas me perguntam também. Então, ele não está parado, quinta-feira já começa vai ter uma reunião entre os membros da comissão, que agora fechou a comissão, acertou. Já foi apresentado defesa em relação ao fato, e só esse esclarecimento que o PAD não é só para essa questão, porque eu fiquei na dúvida também, é necessário, é obrigatório, deve-se, pode ou não pode. Então, tem essas duas situações. O PAD, ele não é só para isso, só para exonerar, é para se apurar o que aconteceu. Não é só isso. Então, assim, fica só esse esclarecimento, até porque eu fui lá saber que as pessoas me perguntam, mas Vossa Excelência sabe, votei na representação apresentada, estou no aguardo também da situação. Só isso, senhor presidente.
Vereadora, posso encerrar?
Pode. Então, assim, discordando frontalmente do que disse a vereadora Denise, que o nome já diz, né? Processo administrativo disciplinar. É para julgar a ação ou omissão de um servidor em relação ao tipo de serviço que ele presta ou trabalha. Não tem relação nenhuma com prejuízo, com nada. Isso aí o município poderia até fazer. E, aliás, aquilo é crime. E crime que quem julga é a justiça. Não somos nós. Né? Tem a questão do crime político-administrativo. Eu acho até que a gente poderia abrir uma CPI aqui para nós fazermos a nossa investigação a respeito. Mas, né, todos já sabem que os vereadores não gostam muito de CPI, então a gente espera e pede só esse acompanhamento, senhor presidente, para que a nossa assessoria jurídica possa acompanhar todo o trâmite desse processual, inclusive as reuniões e oitivas das testemunhas.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam continuam como estão. Requerimento aprovado, número 13 e 14, de 2019, aprovados por unanimidade. Vamos para moções. Vai discutir junto, né? Foi discutido junto o projeto, 13 e 14, né? Você falou só do 13? Então vamos para o requerimento 14 do vereador Luiz Barbosa.
Porque a gente entrou na discussão aqui, senhor presidente, sobre o 13, a Denise entrou discutindo o 13, aí quando o senhor colocou, o Assenés colocou em votação, eu imaginei que fosse só o 13.
Tá.
Sobre o 14, para que todos tenham... né, conhecimento, quem quiser olhar aqui depois, gente, por favor, dê uma olhada, tá? Esse é o espelho tirado de dentro do site da prefeitura que mostra o pagamento do terço de férias do servidor em fevereiro. Fevereiro. O que aconteceu, eu vou dizer para vocês o que aconteceu. Depois do flagrante dado no servidor, dentro da propriedade da sobrinha do secretário de obras, depois disso, eles inventaram dentro da prefeitura, não sei quem, e eu acho até que essa apuração deveria chegar nessa pessoa, alguém lá dentro falsificou a folha de ponto desse servidor, e eu tenho certeza absoluta que ele vai confirmar lá o que ele disse aos policiais, que ele não estava de férias, nem de férias-prêmio, estava lá desde outubro. Então foi falsificado, a situação assim, ela já era ruim, acho que ela piorou. Porque aí depois disso eles falsificaram uma folha de ponto dele lá dentro, dizendo que ele estava de férias. Obviamente que ele foi pressionado a assinar e assinou, parece que a assinatura que estava naquele documento era dele. Seria bom até conferir, né? Porque eles gostam de falsificar um documento e uma assinatura lá dentro da prefeitura. Mas fica aqui, gente, eu acho assim, quanto mais o tempo passa, e eu faço questão e peço até paciência aos nobres colegas, porque eu disse ao prefeito que não vou deixar de falar sobre esse assunto aqui toda segunda-feira, enquanto este secretário não for exonerado. Nós flagramos dois servidores dentro do sítio do sobrinho, da sobrinha dele. Gente, paga com dinheiro nosso, meu, de vocês, de todos os vereadores aqui, da população lá fora, nosso, pago com nosso dinheiro para fazer obra dentro do sítio da sobrinha do secretário. E vem falar em verificar se tem prejuízo. Como não tem prejuízo? Estão pagando o salário de um servidor para fazer obra num lugar particular? Ainda tem que olhar se isso aí dá prejuízo? E o material que ele falou que quem levava lá era o Chiquinho na caminhonete da prefeitura? E o combustível que levava lá para ele também, o Chiquinho, na caminhonete da prefeitura? Isso não é prejuízo? Tem que verificar isso ainda? Eu sinceramente, a gente teve... E a coisa é tão descabida. Vamos fazer outro comparativo mais uma vez, vereador Diego. Eu sei que Vossa Excelência não gosta muito, mas eu tenho que fazer. O Bebiano está lá na corda bamba. Aí o Bolsonaro ia mandar embora, depois não vai mais. Olha o rabo preso, manda, não manda. Se ele cair, eu caio junto. Aliás, o secretário de obras andou falando para algumas pessoas aí pela rua de que se ele fosse exonerado, uns 6 ou 7 iriam ser exonerados junto com ele. Ora, então é uma verdadeira quadrilha dentro da administração. Porque ele disse isso a algumas pessoas, gente até que está aqui dentro. Então é uma quadrilha que tem lá na prefeitura. Aí ele ameaça o prefeito e o prefeito não manda ele embora? Abre processo administrativo? E volto a repetir, o vereador Rafael foi muito feliz aqui na semana passada, quando defendeu algumas pessoas, e eu também defendo, quando eu estive na rádio, falei de alguns secretários honrados, pessoas direitas, que estão lá dentro se esforçando, trabalhando, dando duro para tentar fazer a coisa funcionar. E enquanto isso, uma atitude de um secretário isoladamente, né, causa esse estrago dentro da administração. Eu disse hoje num vídeo, vou repetir aqui, imploro o vereador Rafael, a administração, que pense bem para resgatar um pouquinho da moral que essa administração ainda tem. Que faça a exoneração desse secretário já. Encerre essa cortina de fumaça que é esse processo administrativo e demita o secretário. Seria a atitude mais honrada que poderia ser tomada em relação a esse fato. Seria a atitude mais honrada. Já demorou. Hoje estão fazendo 21 dias que o flagra foi dado. 21 dias. E, mais uma vez, peço perdão aos senhores vereadores, colegas de bancada, porque eu não vou permitir que isso caia no esquecimento. Não vou. Todas as semanas eu vou estar aqui falando desse assunto. Todas as semanas eu vou estar lembrando as pessoas que nós fomos roubados, e a administração está quieta. Muda. Então, fica esse apelo a Vossa Excelência, a quem eu respeito muito, vereador líder do governo, para que interceda mais uma vez junto à administração, para que tome a atitude devida que se quer a exoneração do secretário. Muito obrigado, presidente. Só isso.
Obrigado, vereador. Está em votação o requerimento número 14. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Requerimento número 13, número 14, aprovado por unanimidade. Vamos para as moções. Moção número 5, 2019, do vereador Rafael. Em discussão? É. Pode? Pode usar o plenário, por favor.
Boa noite a todos. Quando ele falou que o projeto vai permitir que o cidadão fotografe e atue como gestor público, isso me causa um pouco de medo, porque está tirando as atribuições do Estado e passando para o cidadão. Do jeito que está o pessoal com arma aí, o cara vai filmar, o cara vai sair do carro e vai atirar. Isso é muito perigoso. A princípio, eu sou totalmente contra. Tem que pensar muito bem nisso. Você não pode. Você está tirando os funcionários que têm que ser contratados pelo Estado, está diminuindo cada vez mais o Estado. Isso é perigo. O Estado tem que cumprir a função dele, que é educação, saúde, segurança, transporte. Isso é atribuição típica. Se você tirar isso e começar a passar para o cidadão que ele faça as atribuições do Estado de vigilante, isso vai ficar um tumulto danado. É só para pensar com seriedade nessa moção, porque isso é muito perigoso. Obrigado, presidente.
Obrigado.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereadora Denise.
Eu adoro meu companheiro aqui, mas eu discordo. Eu não sou motorista, não. Mas eu acho que nós estamos caminhando para uma geração de invasão de privacidade, uma coisa impressionante. Eu acho que está assim. Deixa eu te falar, eu outro dia falei aqui, eu vou ter que fazer minha segurança, não acredito. Agora eu vou ficar. Lei para fiscalizar lei, né? Porque você não pode parar, por exemplo, na vaga de pessoa deficiente. Aí você tem que fazer uma lei para botar o cidadão fiscalizando, ele que não pare. Então, desculpa, eu sei que é moção, vai de todo mundo, mas Eu estou muito preocupado com esse governo. Aliás, eu ia falar, eu estou preocupado em relação à mulher, por exemplo, também. Agora, aumentou 62 anos, só mulher. Os homens, 65, continuou. Eu acho que quer deixar mínima. Não, hoje há 35 anos de contribuição, dependendo da idade. Sim. Mas tem idade mínima. Mas aumentou de quem?
Não, dos dois.
O homem foi para quanto?
O homem hoje não tem idade mínima para aposentadoria.
Está só para 65. Ai, eu não sei não, estou desconfiado desse governo que é prejudicar a mulher, gente. Estou sinceramente. Mas é a mesma coisa. Mas você não entendeu. Mas tem que falar da Previdência. Esse governo só fala de Previdência. Não tem outro assunto para falar. Esse governo só fala de Previdência. Eu não estou vendo educação, não estou vendo saúde, não estou vendo nada. Só vejo na televisão Previdência, 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 Previdência. O que, que é isso? Aí depois faz um orçamento, tira lá um decreto, tira um decreto de 600 bilhões da Seguridade Social, aí vem falar que a Previdência está quebrada. Quero, não estou entendendo. Olha, eu já aposentei, não é o meu caso. Mas eu estou realmente preocupado com esse enfoque determinante em cima da Previdência. Desculpa, mas não sou a favor da sua moção, porque eu acho que é um governo que quer julgar para o cidadão a responsabilidade de tudo. Entendeu? Aí agora você vai ficar filmando, fotografando. Já pensou se você está num lugar com alguém que você queira ficar? Mas se você não quer que ninguém saiba, aí você para o carro, mais ou menos mal parado, aí vem a pessoa fotografar. Não, ué. Não. O cidadão fazer isso, que eu não estou dando direito para o cidadão nenhum me fotografar, nenhum me gravar. Eu não sou de uma geração que não estou dando essa satisfação, não. Então, estou achando daqui a pouco todo mundo para fazer o que... Não sou contra o seu projeto, é uma moção de apoio, mas é minha opinião. É, nós estamos numa geração, já chega, internet fica fiscalizando, você bota uma coisa, você tira uma foto, coloca, aí agora vai ficar fotografando. Eu nem dirijo, gente, ainda tem isso, né? Mas eu acho o fim. Já pensou, todo mundo... Ai, ele parou ali. Outro dia, Rafael, ele falou uma coisa séria. Outro dia eu vi uma reportagem sobre isso. O taxista foi sair e demorou um pouco sair com o carro. O cara veio, tirou a arma e matou o taxista porque ele estava demorando colocar, alinhar o carro de uma forma que deveria. O cara deu um surto, sei lá o que foi. Aí você pensou, você fotografa o carro? A pessoa, eu não faço isso jamais, né, gente? Porque do jeito que é, nós vamos tomar é tiro. Então eu tô fora. Eu falo, tem amiga minha que dirige, que é encrenqueira no trânsito, eu falo com ela, para com isso, para com isso, você vai tomar tiro na cara. Deixa começar a passar, aí você vai ver o que você vai levar. Então, sou contra, adoro você, Rafael, mas sou contra a moção, me desculpa. Entendeu? Mas não tem meu aval, não.
Obrigado, vereadora, mais alguém? Vereador Louro.
Eu parabenizo essa iniciativa sua, vereador Rafael, quero assinar em conjunto. E quero deixar claro aqui, Luiz Carlos, Denise, que ninguém é obrigado a fazer isso, não. Mas eu acho um absurdo, vamos dizer, tem um caso que aconteceu aqui em Bicas uns dias atrás. Aqui na frente da Caixa Econômica Federal, um carro de fora veio, não conheço o carro, e o cara estacionou, ele não parou, não. Ele estacionou em cima da passarela de pedestre e sumiu. O carro ficou parado ali uns 20 minutos, e um monte de gente revoltada em volta, e o carro parado ali. Aí eu fiz as fotos, eu não enviei para o tenente da polícia, para alguns policiais que eu tenho contato, e eles não podem multar com a foto que eu fiz. Por que não? Quando você está na estrada, um raio, um pardal pendurado lá, que não tem nenhuma pessoa atrás, tira uma foto do seu carro e você é multado. Agora eu tirei a foto, estou mandando para você, eu vi, põe meu nome como testemunha aí, não pode multar? Não, chamei a polícia, quando a polícia chegou o cara já tinha ido, aí o cara já tinha saído. Aí eu mostrei a foto, não, a foto não serve. E aí eu acho que sim, ninguém é obrigado a fazer. Ninguém, não está obrigando ninguém a fiscalizar trânsito, a fazer foto, a nada não. Está permitindo e reconhecendo que esse tipo de atitude possa ser levado em consideração como prova de infração de trânsito, e eu nem sei se só infração de trânsito ou outra coisa qualquer. Eu tenho meu apoio e faço questão de assinar em conjunto.
Vereador Rafael.
Bom, eu entendo perfeitamente as colocações, até isso aqui é uma moção de apoio ao debate, ao projeto, mas não quer dizer que o projeto será aprovado, vai ter que ser debatido nas comissões, quanto à questão de legalidade, né? Só que o que eu acho que vocês entenderam um pouco de forma errada. Não vai se tornar uma... a pessoa vai aplicar a multa. Aquilo ali é apenas para informar. Não vai tirar a legalidade do Estado, não vai tirar emprego de ninguém, até porque quem vai emitir as multas continuarão ser os agentes. A população vai apenas colaborar em comunicar esses delitos. Eu faço essa moção, porque como o vereador Louro expôs ali, eu também fico indignado quando eu vejo em cima de vaga de deficiente, vaga de idosos, uma série de pessoas parando em fila dupla, né? Uma série de desrespeitos que vão pelo bom senso. Infelizmente, as pessoas não têm bom senso. Eu acho que essa lei vai possibilitar, hoje qualquer um pode fazer isso. Qualquer cidadão pode tirar uma foto e mandar, ou ligar. Agora, o que vai ser diferente é que aquilo vai servir como prova, né? Mas não quer dizer que o cidadão, eu vou chegar, estou te multando, que você está errado. Não, ele vai fazer uma foto, vai encaminhar. O procedimento administrativo vai continuar o mesmo. Prazo para defesa, contrarrazoar, tudo a mesma coisa. O cidadão não vai ter poder pleno de multar o cidadão que está cometendo a ilicitude, não. Apenas vai ampliar a capacidade de percepção desses delitos, tentar ajudar, porque o Estado, ele... Não é função do Estado, é função do Estado, sim, garantir segurança para a população. Isso é dever do Estado também, não é dever primordial, mas é também, é constitucional. E hoje a gente vê o Estado cada vez, o Estado menor, com menos recursos, menos pessoas, né? Então a gente vê em vários serviços aqui, mesmo no município. O município não tem condição de contratar. Quem dera se pudéssemos ter 3, 4 fiscais, né? Fiscal de posturas, para várias situações diferenciadas. Então, assim, infelizmente, ainda estamos num estágio que o ser humano ele só funciona à base de aplicação de multa, né? De mexer no bolso, vamos colocar assim. Infelizmente, eu tenho esperança... falo muito aqui, falo muito com professores, eu acredito muito na educação, sinceramente, que um dia isso possa mudar se começar a trabalhar isso nas escolas. É trânsito, é respeito ao próximo, né? Isso tudo tem que entrar realmente, mas para o futuro. Hoje, infelizmente, né, a maioria só funciona mexendo no bolso. Então, assim, deixando bem claro, mas eu não fico chateado com as opiniões contrárias, que realmente dá uma... também, por outro lado, o mundo em que vivemos está um mundo violento, mas o vereador Louro bem disse, não quer dizer que vai ser obrigatório o cidadão ver errado e ir lá tirar uma foto. Não, é quem quiser fazer, e pode ser de forma sigilosa. Vereadora Denise citou o caso aqui, mas se eu estiver lá, estou com meu namorado, e tirar foto. Não, aí a pessoa que estará incorrendo numa infração, num crime, até mesmo numa infração penal. Está, né? Aí o ex-vereador Magela, né, que milita na área. Então, assim, eu acho, sinceramente, eu vi mais pelo lado positivo. Pode ter situações problemáticas? Pode, isso vai ser debatido lá. Né, mas é uma moção para tentar ampliar, tentar corrigir um pouco essas distorções que existem, essa falta de respeito, principalmente com deficientes, idosos, né? Então eu acho que é uma forma de colaborar. Mas entendo perfeitamente suas colocações, da vereadora Denise, respeito, mas a minha proposição é no sentido de ampliar os olhos da administração, né, federal, para essas ilicitudes e ser penalizado.
Obrigado, vereador. Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado, moção número 5 de 2019, aprovado por unanimidade. Vamos para a moção do Tiago, 4 de 2019. Em discussão.
Não?
Em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Moção número 4 de 2019 aprovada por unanimidade. Solicito ao primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais a ser deliberado, está encerrada a reunião.